Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos esta semana e também estaremos na próxima semana em Santa Catarina de Santiago, para um programa especial do G da Questão Fora de Portas. Nesta edição e na próxima não poderemos contar com a presença da Celeste Fortes, a nossa antropóloga e presença habitual no G da Questão. Temos como convidadas Crisálida Correia, Jacira Monteiro, Wanda Semedo e Lumilda Tepina. Para conhecer as nossas convidadas, vamos começar pela Crisálida Correia. Crisálida, para quem nos está a ouvir, quem é a Crisálida?
A Crisálida, primeiro, é Totinha, de Mato GG, de Santa Catarina. Nasci na Ribeira dos Engenhos, Mato GG concretamente. Fiz um percurso, qualquer coisa como mais comunitária, dividida também com a participação na escola, claro, formal. Depois, mas eu gosto de definir como uma pessoa comunitária, porque lá pude aprender coisas que não aprendi na escola, depois acabei por ser. Antes era voluntária, agora é mais ativismo. Tive a oportunidade de fazer esse percurso e hoje, desde 2004, sou ativista internacional pelas causas humanitárias. Gosto de destacar como ativista, mas sou escritora, acabei de ser agora, em 2023. Lancei Basculho Identidade, mas eu penso que a Basculho Identidade foi uma coisa que a atriz ajudou a construir, porque tive oportunidade também de ser, de formar como atriz. Então é essa. Um manancial de coisa que faz a Crisálida, e primeiro Totinha, depois a Crisálida.
Muito obrigada, Crisálida. Jacira Monteiro também é a nossa convidada. Jacira Monteiro é a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, mas eu pergunto quem é a Jacira.
Ora, Jacira Monteiro, definir Jacira seria uma coisa assim, uma viagem pela história, como se costuma dizer, mas sou mulher, sou mãe, hoje sou política. Sou amiga, sou companheira, sou cidadã. Neste momento exerço, sim, funções como presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, com gosto, cargo que exerço com muito gosto, um desafio enorme, mas, e passo aqui a redundância a dizer que tem sido realmente um desafio desafiante. Sou mãe de dois rapazes, já grandes, que têm sido o meu pilar, tem sido o meu amparo, e é incrível aqui, gosto muito de dizer, porque pensando que não, que só as mais experientes é que nos dão amparo, que nos dão força neste caso, é o contrário. Sou amiga, sou uma pessoa também muito normal, natural, com gostos, com virtudes, com partes menos boas também, mas sou um ser humano muito amigo dos amigos e que veio a este mundo com uma missão, e acredito que não para por aqui, porque todos nós temos uma, mas eu acredito que a minha realmente é fazer mais, e estou num caminho que ainda vou a meio e acredito que possa vir a fazer muito mais, e essa é a vontade, e essa é a Jacira agora, sendo certo que poderemos então dessecar ainda mais o que é Jacira Monteiro.
Também a nossa convidada, Ludmilde de Pina, acho que toda a gente aqui na região conhece a doutora Ludmilde, mas é sempre bom saber da própria Ludmilde quem é.
Bom, falar de Ludmilde. Ludmilde, uma mulher, mãe também de dois rapazes, filha, esposa, neste momento com o cargo de presidente do Conselho de Administração do Hospital Regional aqui de Santiago Norte, mas com um percurso que vem desde a nascença, eu digo assim. Eu sou natural de Santiago Norte, mais concretamente do Conselho de São Miguel, zona de Flamengos. Primeiramente, os meus estudos foram aqui em Santiago Norte, posteriormente para a praia, depois fui para o Brasil para fazer a licenciatura e também fazer a especialização. E tive a oportunidade que logo a primeira aceitei com muito prazer de retornar à casa. Estou cá desde 2009, como especialista inicialmente em ginecologia e obstetrícia, e já há 3 anos desempenhando o cargo de um dos membros do Conselho de Administração. E esse percurso me faz, de certa forma, espelhar em várias personagens que estiveram sempre no meu caminho e, da mesma forma, tentar fazer aquilo que eu faço e com uma vontade de atingir aqueles que realmente precisam. Mais do que médica, existe aquela outra parte, que é a parte humana, que, de certa forma, acaba por complementar aquilo que é a nossa profissão, que é a parte médica. Então, essa parte humana é a parte que eu trago das minhas raízes e que me ajuda no dia a dia a tentar conciliar a parte profissional.
Precisamente para fechar este quadro, vamos até a Wanda Semedo. Wanda, já tiveste tempo, já posso perguntar quem é a Wanda, não é?
E realmente eu estive aqui a pensar quem é a Wanda, à medida que essas magníficas senhoras iam falando. Pronto, eu nasci em Pedrabar. Sou mãe de 2 meninas, sou professora há 25 anos, sou licenciada em língua portuguesa e estudos cabo-verdianos, mas neste momento trabalho na direção da escola. E o que eu gosto de dizer é que eu gosto de gente e gosto de estar com gente. Gosto de uma boa conversa, gosto de uma boa companhia, gosto de comunicar. E lá na escola eu tenho oportunidade para isso. Iniciei recentemente na lide política e vamos ver como é que eu me saio desse enredo.
Wanda, eu vou aproveitar a tua deixa sem te dar tempo para pensar, para lançar esta nossa conversa, uma vez que disseste que iniciaste recentemente a vida nesta lide política.
Sim.
Temos aqui um quadro de mulheres de diversos quadrantes sociais. E eu vou começar por perguntar qual é a importância desta representatividade feminina nos diferentes setores, tanto para a promoção do desenvolvimento local, como para esta promoção que tem sido feita do trabalho e de onde a mulher possa estar.
A frase que ouvimos mais hoje em dia é que a mulher pode estar onde ela quiser, não é? Até porque é uma frase da senhora presidente, mas é uma frase que ouvimos o tempo todo. E realmente a representação feminina há muito que se lhe diga, porque a mulher é a voz em todos os quadrantes, em todos os parâmetros e aonde ela quiser mesmo também ser voz. Porque muitas vezes, às vezes a mulher também pode não querer ser, não é? E é legítimo. Agora, quando ela quiser, é preciso ter espaço e que não lhe se crie nenhum empecilho para isso. Portanto, acho que é muito importante termos mulheres em várias frentes, por assim dizer, e mostrar esse nosso outro lado, que, para além das lides domésticas e da maternidade, que é por onde nós muitas vezes somos empurradas, para usar esse termo, não é? Portanto, nós somos a voz e podemos sê-la em todos os lugares e momentos que quisermos.
Em Cabo Verde, as mulheres, a presença das mulheres em alguns setores considerados cruciais ainda é muito subrepresentada. E vou seguir da Wanda para a Crisálida, que com o seu trabalho de Bascuja Identidade, por exemplo, conseguiste encontrar esta discrepância durante a pesquisa que estiveste a fazer? E qual é o olhar que tens hoje sobre esta representatividade feminina nos diferentes setores?
A Wanda disse bem, porque a sociedade é constituída por diversas pessoas e a mulher tem um papel muito importante. E acho que há várias coisas, dentre elas a pressão para participar, mas a mulher também pode escolher ser apenas dona de casa. Acho que Na minha pesquisa descobri que a mulher, às vezes, ela é muito empurrada. Empura-se a mulher por um campo da disputa que ela, às vezes, nem quer fazer, mas como tem que ir lá representar, acho que diabolizamos muito a questão do lar. Há muitas mulheres neste momento no mundo que querem sair para ficar só no lar. Eu, por exemplo, se escolheria hoje um lugar para estar, gostaria de estar na minha casa com as pessoas da minha família para cuidar delas. Então, neste momento, acho que tem necessidade de desmistificar uma boa parte da nossa questão, que nos custa muito caro, que tem a ver com o papel da mulher. Só se falou da representatividade, não se falou do papel, da importância do lar para a construção de uma família e de um país. A mulher é mais do que a construção de um lar em si. Lar é um país, é uma comunidade. E em Cabo Verde, a senhora presidente que se diga, em Cabo Verde a mulher, ela constrói quase tudo. Temos maioria das mulheres chefes de família. A senhora presidente está cá e espero que ela, por ser a primeira presidente mulher em Cabo Verde, vai ver de Santiago. Sim, porque neste momento em Cabo Verde.
Em São Vicente já tivemos...
Neste momento em Cabo Verde. Então, essa coisa de mulher para ter políticas públicas concretas para... Que a mulher, que essa chefe de família, a participação será, na verdade, a política pública será, na verdade, o que é a demanda. Porque, às vezes, a Wanda é deputada, não? Às vezes há um debate, mas, na prática, não se faz uma política pública voltada para a sociedade. Para dar respostas. Se formos ver para dar respostas, a mulher seria muito menos subcarregada porque a política pública iria inserir na camada que aguenta a sociedade.
No teu entender, falta este debate ou o espaço para que uma mulher que decida seguir uma carreira possa seguir esta carreira e a mulher que decida apenas cuidar da casa também o possa fazer sem esta pressão social?
Sem esta pressão, sobretudo a carga. Eu falei agora a bocado da senhora presidente porque ela atende as mulheres no dia a dia. Ela sabe quantidade das mulheres, mas é dado a nível nacional, temos a maioria das famílias cabo-verdianas, são chefiadas pelas mulheres. Então, as políticas públicas, isto não é por ser mulher, isto é por ser sociedade. Isto é para ter políticas públicas para responder demanda social, em que a mulher é sobrecarregada porque ela desempenha muitos papéis, ao mesmo tempo papel de chefe de família, que temos uma sociedade que os pais não assumem os seus papéis, e é a mulher que... Então terá que ter uma política para dessufocar a mulher. Neste caso, mas poderia ser também homem. Neste caso é a mulher. Então não é por defender a mulher, porque... Essa camada está a segurar, sobretudo Cabo Verde em particular, a mulher é que carrega no dia a dia.
Jacira Monteiro, a questão do género, esta questão da igualdade, esta questão da representatividade e da necessidade de políticas para as mulheres, é uma questão atual. A Jacira, antes de ser Presidente da Câmara Municipal, é mulher. Como é que olha para estas questões, a sua sensibilidade, sabendo que as mulheres, por exemplo, olham na Jacira talvez como uma forma de dar a volta à situação e de dar o pontapé de saída para a resolução, ou mesmo para trazer estas questões para o debate?
Exato. É um assunto complexo, porque, e vou pegar aqui na questão que a Crisálida frisou, tem a ver com dessufocar a mulher. E muitas vezes a mulher vê-se quase que limitada na esfera política ou nas esferas de tomadas de decisões, como se diz, porque há um outro papel que está subentendido à condição feminina, que é a maternidade, é o papel de cuidadora, porque muitas vezes a mulher não é só a mãe, ela é a cuidadora do lar, dos vizinhos e até do próprio marido, do próprio companheiro, por assim dizer. Se formos ver os dados, fomos às reuniões de escolas, fomos aos vários encontros nos dias das mães e outras festas nas escolas, a Wanda, enquanto gestora de um polo educativo, um dos maiores aqui do município, poderá depois dar mais em dados, mas vamos ver que a mulher é sobrecarregada, porque é a mulher quem está presente. Nos dias de quadro de honra, nos dias de reunião dos pais ou encarregados de educação, é sempre a mulher quem está presente. Eu hoje, aquilo que eu acho é, muitas vezes não se dedicou tempo suficiente para perceber que a mulher queria isto ou aquilo. A mulher reduziu-se a um papel que a sociedade achou que seria o papel dela e ela não se questionou se era o papel que ela realmente quisesse. Porque vejamos, se formos às escolas, às universidades, por exemplo, grande parte do sucesso escolar está associada à camada feminina. Mas depois, se formos ver nas esferas tomadas de decisão, estão os homens e as mulheres é que estão lá a organizar a agenda, a dar assessoria, a planificar. Isto mostra por si só que temos esse poder de fazer as coisas. Agora, aquilo que eu digo é, se queremos, é preciso também fazermos um esforço. E não, é claro, nem toda mulher nasceu para ser política, assim como nem todas nasceram para ser mães. E estivemos aqui um bocadinho antes a falar, há gente que não quer ser mãe. Quer cuidar, mas não quer ser mãe. Nós temos que respeitar primeiro a vontade de cada um como parte da sociedade e depois juntar o todo. E só aí, sim, teremos uma coesão, coesão feminina. Porque aquilo que me faz feminina não é o facto de eu ser mãe, não é o facto de ser tia, não é o facto de ser avó nem nada. Há ali um ato social, há ali uma condição que nos torna todas mulheres. Então, não podemos empurrar, está claro, para a esfera política, para outras esferas de decisões, mas é preciso também percebermos que, se queremos, temos que lutar e não nos acantuarmos àquela condição que muitas vezes nós é que nos acantuamos a nós mesmas. Eu, por exemplo, por experiência própria hoje, eu digo que às vezes vou fazer visitas às comunidades, às localidades, em que as mulheres são as primeiras a duvidarem de si mesmas. Mas depois, quando formos à história, são mulheres solteiras, são mulheres que são o ganha-pão da família, são mulheres que educam os filhos sozinhas, em Santa Catarina, aliás, já se falou aqui, a maior parte do agregado familiar é chefiado por mulheres, é família monoparental chefiada por mulheres. Portanto, há aqui um papel que historicamente ainda não se deu a relevância suficiente, que é o papel da mulher. Porque depois quem aparece como sendo o chefe da família ainda assim continua a ser o homem. Mas quem realmente é chefe de família na prática é a mulher. E basta, se formos andar aqui, formos perguntar a 4, 5 mulheres aqui na praça, todas vão dizer, olha, eu sou o ganha-pão da família. Quanto à participação na política, nós temos uma lei, que é a lei da equidade, da lei da igualdade e equidade de género. A lei por si só não faz muito, porque a lei dita em relação à cota que é 40-60, mas é preciso termos mulheres também com capacidade e autossuficiência suficiente para assumir, para querer ir à frente. Nós vamos, durante o percurso, e nós somos uma sociedade matriarcal, mas também com uma componente de machismo muito, muito, muito forte, e a mulher muitas vezes recusa-se a participar na política ou a estar na linha de frente porque tem medo de certos atos serem associados ou irem contra ela. E é preciso assumirmos a nossa vida, tomarmos a liderança da nossa vida e a seguir, sim, entrar na esfera política, mas com consciência das coisas. Nem tudo é fácil, os caminhos são difíceis, sinuosos, às vezes erra-se, mas errar faz parte. É errar, recuar, aprender e voltar outra vez à deriva.
Ludmilde, quem diz política diz também outros setores sociais onde as mulheres exercem um papel de liderança, como é o teu caso. Como é que olhas para esta questão em relação, neste caso, às mulheres de Santa Catarina?
Eu já nem falaria só das mulheres de Santa Catarina, mas as mulheres nacionais, as mulheres de Cabo Verde no geral. Eu tenho uma visão que eu, de certa forma, pronto, partilho com aquilo que já foi dito cá. As mulheres podem estar onde quiserem. A primeira coisa é o respeito e de certa forma, a autoafirmação. Eu acho que as oportunidades, elas existem, sim. Nós podemos até levar em conta que ainda nós estamos numa sociedade muito machista e que em tão pouco tempo vai continuar a ser desta forma, porque isso é cultural. Mas existem oportunidades e algumas das vezes as oportunidades nós é que temos que aproveitar, nós que temos que fazê-las. Então, como já foi dito, existem mulheres que simplesmente querem ficar com o papel de doméstica. Se elas se sentem felizes, realizadas em desempenharem esse papel, tudo bem. Porque eu acho que muito mais do que querer que as mulheres apareçam ou ocupem cargos que, de certa forma, estejamos a dizer que são cargos mais ocupados por homens, tem que partir do princípio que a mulher quer fazer isso realmente. E mais do que querer, mais do que o simples fato de que agora nós temos que respeitar a questão de género em termos de quotas, é a mulher estar lá porque tecnicamente, em termos da sua capacidade, ela precisa estar lá. Nós não vamos empurrar, de certa forma, uma mulher ou então levar em conta essa questão de quota e só por isso eleger que uma mulher tenha que assumir determinado cargo. Não. Porque eu acho que os resultados falam por si. Se aquela mulher, em termos da sua autoavaliação, chegar a ter a consciência de que ela não é capaz de assumir aquele cargo e ter os resultados esperados, muito bem, eu não vou assumir, eu não tenho que estar a representar porque a quota diz que eu tenho que fazer parte daquela direção. Então, é complexo sim, mas eu acho que as oportunidades nós temos, de certa forma, também nas nossas mãos. As dificuldades sempre vão existir, desde a classe social mais baixa até, as, digamos assim, as mais privilegiadas. Vamos sempre ter essa questão de determinados cargos serem mais para homens do que para mulheres, mas nem por isso as mulheres desempenham esses cargos de uma forma menos inteligente ou menos, com menos resultado possível.
E acha que nos falta esta maturidade social para debater esta questão do ponto de vista que deve ser, que não é responder à pressão social e ir ocupar aquele cargo, mas sim eu fazer a avaliação e decidir, e ter este poder. É uma questão de poder, de escolha e da liberdade, não é?
Exatamente.
E a nossa sociedade está preparada para que esta escolha seja feita pelas mulheres e que não que ela seja empurrada?
Eu acho que cada caso é um caso, mas a sociedade em si, de certa forma, se nós formos ver no seu geral, sempre vai ter alguma, vai ter sempre obstáculos. E eu não falo só de obstáculos relacionados à mulher, mas também relacionados a homens, relacionados a classes sociais. E é por isso que eu acho que, muitas das vezes, quando nós falamos dessas questões de género, sem querer subestimar, em algumas situações nós estamos a colocar a mulher como vítima. E eu não acho que deva ser desta forma. Há situações, sim, em que a mulher é vítima de determinados atos, por aí vai, mas existem situações que nós temos que ser o protagonista das nossas atitudes, das nossas ações. Eu não posso simplesmente me acomodar pelo fato de que esse cargo está desenhado para um homem. Se eu tenho as mesmas competências técnicas, eu não vou me vitimizar, esperar que alguém me indique ou que alguém se sinta, não, esse cargo se calhar entre mulher e homem, pelo fato de ter uma cota, vamos selecionar a mulher. Não, eu tenho que merecer estar lá. Então, temos que querer ser, temos que procurar meios para chegarmos lá, da mesma forma que os homens também. Eu acho que essa questão mesmo de género, mulher, homem, para mim é mais decisão, autoconhecimento, é a confiança em si mesmo, porque os obstáculos vão sempre estar lá. E nós as mulheres, nós somos a maioria, nós temos um papel fundamental, um dos principais papéis, que a Crisálida disse muito bem, nós é que determinamos, de certa forma, a educação dos nossos filhos e, a partir dali, os homens e mulheres do amanhã. Isso é fácil? Isso não é fácil. Então, por que em termos posicionais, em termos profissionais, em algumas situações nós nos acobardarmos? Por quê? Acho que não.
Eu acho que foi neste momento que chamaste a Wanda para a conversa. A Wanda trabalha no setor da educação e tudo isto passa pela educação. A mudança de mentalidade, esta mudança geracional vem com a educação. Portanto, é aqui que eu te pergunto como é que, através da educação, aquilo que é feito, podemos promover esta mudança. Porque isto não vai só com políticas públicas, há também este lado educacional.
Certo. Eu ia escutando com muita atenção os colegas aqui, e ia refletindo sobretudo exatamente na questão que me põe, que é sobre o fator educacional. Eu cresci no meio de 4 rapazes, eu era a única menina, eu fazia de tudo, e eles também, isso em todos os termos, quer nas lides domésticas, quer em termos de porque tínhamos oportunidades de sentar e conversar e opinar, e eu nunca me senti posta de parte, nem aquilo que eu dizia era desvalorizada por eu ser mulher. Não, eu recebia a mesma, tinha essa forma de, se tivessem que me questionar, questionavam-me da mesma forma como em relação aos outros meus irmãos. Isso deu-me também uma vantagem de perceber que aquilo que se refere à mulher em relação à afirmação tem a ver sobretudo com a educação, com a forma que somos orientadas desde pequenas a assumir os nossos papéis e a saber que nós não somos concorrentes de ninguém, nós não estamos a concorrer com os homens, cada um de nós tem o seu lugar. Mas na verdade é que a escola é um lugar de suma importância para isso se efetivar, não é? É lá que temos as crianças a... Desde a tenra idade, a socializarem, a estar umas com as outras, a participarem das tarefas, a fazerem os trabalhos em conjunto. É nesses momentos que temos de mostrar que as aptidões não têm a ver com o género, não é? Sobretudo têm a ver muitas vezes com aquilo que nos é oferecido. Então, se tivermos esse caminho, essa preparação e essa formação, a mulher de certeza que vai ter essa autossuficiência, vai conseguir decidir por ela o que é que ela quer ser. Mas tem de ser a partir de oportunidades criadas, sim, tem de ser a partir de formação, desde a tenra idade, em que ela tem aquilo que é o conjunto de instrumentos para lhe ajudar a decidir aquilo que ela poderá querer ser em termos profissionais, em termos e por aí fora. Portanto, vejo que a escola é o lugar que isso deveria existir. Agora, também a escola é o lugar onde há de tudo. Tudo aquilo que é o social, tudo aquilo que acontece vai desembocar na escola. E a escola agora tem esse outro papel de transformar aquilo que também deveria partir lá de casa. Porque aquilo que encontramos na escola é aquilo que os indivíduos levam da nossa vivência e da nossa forma em que somos orientados. Então imagina agora o papel da escola, de formar enquanto seres com equilíbrio suficiente para tomar decisões e para se afirmar, e depois para incutir valores que vêm da família e que são de...
São várias gerações.
De várias gerações e de várias frentes e de vários lados. Portanto, é um desafio enorme, mas a escola, de certeza, que com uma política que tem de ser também voltada para isso, tem de estar consciente do seu papel, de certeza que conseguirá, a seu tempo, minimizar isso. Mas, por outro lado, vejo que é uma questão que deve ser feita e que poderá ter sucesso se tivermos a família nesse processo, nesse papel. Há bocado a senhora Presidente falou sobre reuniões atividades com os pais em que a presença é maioritariamente feminina. Isso é algo que somos conscientes disso e a dificuldade é sobretudo em como mudar isso, não é? A própria escola às vezes promove, temos situações em que promovemos encontros somente com homens, só com os pais. Pais, nesse caso, homens, não é? Para vermos realmente qual é. E por acaso, há nesse momento uma certa vontade tímida dos homens desapontarem um pouco para assumirem esse papel também. Penso que tem a ver mais com como é que a mulher também se disponibiliza. Eu lembro-me, por exemplo, no ano passado tivemos o Dia do Pai, em que normalmente fazemos festas em que vão lá encarregados de educação, tanto mãe e pai, para termos um momento de convívio com os filhos. Mas como vimos que praticamente iam só as mães, dissemos, bom, este ano vamos fazer o Dia do Pai, em que quem vem realmente é o pai. E tínhamos mulheres que queriam espreitar aquilo, para ver como é que estava. Não, eu tenho de vir porque o pai não tem tempo. Dissemos, não, se o pai não tiver tempo hoje, ele tem um irmão, tem uma figura masculina que deve participar, mas a mulher não. Porque muitas vezes a mulher também está lá para fazer tudo, não é? E, na verdade, nas tomadas agora de decisões, a mulher às vezes recua. Mas quando é para cuidar de todo mundo, naturalmente faz. Portanto, é preciso também a mulher dar espaço para que o homem cumpra o seu papel de pai, falando, nesse caso concreto, de assumir-se como pai e podermos repartir e tirar uma carga de ocuparmos de tudo sozinhas. É mais ou menos por aí.
E isto, Crisálida, isto me leva a ti, porque na... logo no início da conversa chamaste a atenção para esta questão das mudanças também do trabalho que a família, que o lar também tem na educação, na criação e na preparação das crianças e jovens para a vivência social. A Wanda apontou aqui para a questão da educação, mas somente a escola não consegue fazer este trabalho de mudança de mentalidade. Como é que aliamos aqui a sociedade com esta carga geracional, com esta necessidade de trabalhar alguns dos valores culturais e questões culturais que vêm já de muito tempo, para que possamos ter aqui este equilíbrio, esta igualdade de género, onde cada um, seja homem ou mulher, possa decidir aquilo que possa ou que deve ser melhor para si?
E basta vermos que a nossa cabo-verdianidade não é ensinada na escola. Porque nós temos um conjunto de valores e princípios morais que educamos, que somos educados em casa, mas não é o nosso sistema. Sistema educativo não é complementar ao que se dá em casa. Costumo dizer que as pessoas que foram educadas nos anos 80 para trás tenho uma grande dificuldade de viver neste mundo hoje, porque há muita coisa que para nós é muito estranho, mas é dia a dia. Por quê? Porque nós em casa fomos ensinadas a ser honestas, trabalhadeiras, estudar mais aquilo, mas não há um outro espaço para continuar essa reprodução, e a nova geração faz o contrário, porque as gerações mudam. A educação é passada, que é passada lá em casa também muda do conteúdo, muda do que é que dos valores sociais transmutam. Então essa nossa dicotomia de não estar a ter, de não ter um sistema e educativo que corresponde com a nossa realidade social. Realidade, por exemplo, em Cabo Verde falamos muito, somos solidários, somos amigos, somos isso, aquilo. Mas quando uma criança for para a escola, ela é ensinada a ter notas. É logo a competição. Não tem a ver com solidariedade, até não dá para copiar. Tem que cuidado, não dá para copiar, tem que ter melhores notas, há questões de quadro de honra que se uma pessoa não deixa, e deixar outro colega copiar, e não dá pra, é uma competição. Então temos essa lacuna a nível da formalidade, de informalidade lá em casa, e também da formalidade que não é complementar com o que somos. E, a bocada, a senhora perguntou-me sobre a basculha. Basculha permitiu-me ir à nossa essência enquanto cavardiano. Enquanto cavardiano, se eu possa dizer sobre o que é que somos, a nossa essência em si, não é o que estamos no nosso dia a dia, porque temos sempre que... É como que o nosso ser não, é, não dá para expressar na sociedade de hoje, porque os valores, por exemplo, dos nossos ancestrais, nós fomos ensinados para ser outra coisa. Então hoje é diferente, o mundo mudou de facto. Agora, o que é que o mundo mudou? O que é que o cabo-verdiano não pode deixar ir juntamente com o mundo? O que, que cabo-verdiano queremos ser? É o cabo-verdiano competitivo ou solidário? Então isto é muito dicotômico no nosso sistema, no nosso dia a dia, enquanto pessoa. Eu e a Jacira fomos, a senhora presidente, fomos ensinadas a ser moças de honra. Hoje quem tem honra é arcaico. É arcaica neste caso, porque não é, não faz parte dos valores do nosso dia a dia. E até as moças ficam a contar quantos namorados arranjam. É normal para nós, uma vez era muito mais complicado. Então, esses valores todos que foram transmutando durante o tempo, é claro, a sociedade é dinâmica, o mundo é global. Agora, em que é que nós, os cabo-verdianos, estamos a ganhar com isso? Como é que podemos reconstituir enquanto ser humano? A senhora e diretora Bocado, no início, falou do cabo-verdiano enquanto que ela foi, destacou a sua parte humana. Nós também fomos educados em casa para ser um excelente ser humano. Mas na escola há uma... E nos corredores da escola é como que tens que ter uma certa... tens que fazer fight para poderes escapar, para poderes sobreviver. Então, tudo isto são coisas que podemos... pôr na mesa para discutir enquanto cabo-verdianos, enquanto mulheres, sobretudo, somos, não é que somos mais sensíveis, mas somos incutidas outros valores que nos são talvez mais caros. Então há coisas que, uma mulher não quer ir tirar, não quer ir abrir a mão, mas a sociedade te condena, a sociedade te cobra. Então, são todas essas coisas que podemos analisar e ver como é que o G da questão possa nos ajudar nessa coisa toda.
Eu vim aqui da parte do G da questão perguntar-te como é que podemos fazer este equilíbrio, já que desta sugestão, no teu ponto, na tua perspectiva, como é que encontramos este equilíbrio entre aquilo que foi aquilo que são os valores sociais, aquilo sobre o qual foi construída a identidade cabo-verdiana. Há valores que são imutáveis e que devem fazer parte de qualquer sociedade, e também adaptar esta educação para aquilo que são as necessidades e hoje as transformações e aquilo que a sociedade hoje exige, porque, por exemplo, na questão no que tem a ver com a questão da igualdade, na questão da paridade, são questões que... que era preciso fazer este debate, que era preciso trazer para a luz do dia, mas que hoje em dia precisamos colocar de uma outra perspectiva. Não é o 880, mas sim encontrar o 50-50.
Basta ver como é que começamos. Nós até a independência não tínhamos, estávamos numa situação de colonização. Então, quando se ganhou a independência, o que é que fizemos? enquanto país, para ser cabo-verdiano. Enquanto a sistema político, isto de disputa é quase que não é da nossa natureza, porque não foi determinada de acordo com a nossa essência para ser montada. Os mais radicais dizem que é cópia de Portugal, eu não digo isto, mas basta ver que não há um sistema político, educativo, que foi determinado para servir Cabo Verde, para servir o cabo-verdiano na sua essência. Ainda estamos, o que temos são coisas que adaptamos. Adaptamos, mas a alma não se adapta. Acho que o que precisamos é ter um debate da nação, não dos políticos. Porque a nação é nação, os políticos são pessoas que vão nos representar, porque, graças a Deus, temos democracia, mas temos necessidade de ter um debate sobre Cabo Verde. O que é que queremos? Quem é o Cabo Verdeano? O que é que queremos para esse Cabo Verde e determinar?
Jacira, como é que fazemos este equilíbrio? Como é que fazemos esta convergência? A Cris apontava aqui os valores, aquilo que foi a forma como a educação aconteceu lá no passado e agora com a nossa necessidade da evolução atual, como é que fazemos esta convergência, sabendo que hoje em dia olhamos para as mulheres que há este fosso que vem de lá de trás?
Eu acho que a convergência é um processo natural. A Crisálida falou aqui num tema que eu gosto muito, que é a globalização, não é? E não traz sempre coisas negativas. Nós, em Cabo Verde, pecamos muito porque nós não temos um ensinamento de geração para geração. Por exemplo, nós não temos escritos, nós não temos histórias contadas, escritas pelos nossos mais velhos. Nós temos uma lacuna muito forte em relação àquilo que é a nossa ancestralidade. E isto, por si só, acaba por, de uma certa forma, criar um gap em relação à formação da nossa identidade. Porque muito daquilo que nós somos é o que fla do fla. Não há coisas muito escritas. E aqui pecou-se muito, e continua-se a pecar, infelizmente, porque, por exemplo, nós temos a Crisálida, que foi bascujar um pouco a nossa identidade, mas ela tem noção e tem consciência que falta-lhe muito ainda para bascujar e encontrar, sobretudo, porque o bascujar é procurar, mas o encontrar, o ter factos em si. Agora, o facto de nós termos essa dicotomia, o antigo e o atual, não é de todo mau. Há coisas boas, há coisas más, a globalização traz, infelizmente, efeitos nocivos, mas nós hoje temos uma geração também iluminada, temos uma geração esclarecida, temos uma geração que vai à procura e nós temos uma juventude que é rebelde e não se contenta com aquilo que lhe é dito, mas vai à procura. Portanto, aquilo que eu acho é, temos que fazer aqui, temos que criar uma ponte ainda que invisível em que há coisas consonantes, mas que também são de comum acordo. E há coisas que não. Portanto, eu, por exemplo, sou da velha guarda. Portanto, dificilmente vou passar por uma pessoa mais velha e não tomar bênção. Mas o meu filho já não. Eu posso lhe dizer, antigamente tomava-se a bênção. Há algumas tradições que vão desaparecendo, outras mantêm-se, mas há tradições que nós temos é que mantê-las vivas e perceber que elas existiram e que fazem parte da nossa história, sem que com isso signifique que temos que obrigar a geração mais nova a cumprir. Mas saber que existe isso, até porque, repara, os mais velhos vão desaparecendo, eu, por exemplo, já não dou a bênção, né? Se eu tiver algum afilhado que me vá pedir a bênção, eu ainda vou inventando alguma coisa ou vou criando assim uma espécie de bênção, mas daqui a 20 anos as pessoas já não vão dar a bênção, as pessoas mais antigas vão desaparecendo, vão dando lugar a novas coisas. Ora, aquilo que eu acho é preciso nós guardarmos aquilo que é a nossa cultura e é arquivar as coisas e é termos ali a nossa história. Eu, por exemplo, ainda hoje recebi uma senadora dos Estados Unidos da América, de origem cabo-verdiana, que me estava a dizer, nós a geração, quinta, quarta e quinta geração dos Estados Unidos da América, precisa conhecer a história de Cabo Verde, mas não sabe. Por exemplo, há pouco tempo é que uma delas soube que por aqui também houve uma rota de escravos, uma rota de revoltas, isso tudo. Portanto, são coisas que nós temos que criar. Criar histórias, criar os centros interpretativos são justamente para isso, e termos também pessoas que vão pesquisar e dar vida a essa história, porque no mundo inteiro, se formos ver, o mundo é dinâmico, não é? Há coisas, porque há tradições muito más que tivemos e que hoje damos graças a Deus por estarem erradicadas, assim como há novas que se crescem. Aquilo que eu acho é preciso nós incutirmos à geração antiga e nova essa questão de respeito mútuo, respeitar aquilo que foi a nossa tradição, respeitar também os mais jovens e não descurar e nem desacreditar ou uma outra geração, porque há pontes que é preciso que sejam feitas, e as pontes são feitas entre aquilo que é o passado e o presente para projetar então o futuro.
E com isto fechamos esta edição do G da Questão, uma edição especial feita a partir da Assomada em Santa Catarina de Santiago. Aproveitamos para agradecer à Câmara Municipal de Santa Catarina que nos cedeu o espaço para a gravação deste programa. Voltamos na próxima semana, também a partir daqui da Assomada.
Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde, para ouvir na Rádio Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.